Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 11 de maio de 2018, mais uma semana terminando e o sábado já está aí na nossa porta. Eu sou Lígia Gabriele e você confere comigo os assuntos desta edição.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
O Ministério Público de Contas suspeita de irregularidades na contratação de médicos em Guarapuava. Ministério do Trabalho bloqueia mais de 3 milhões de reais do seguro-desemprego devido a fraudes. A Justiça determina a prisão do delegado de Matinhos. E o efeito contrário das medidas que mudaram as regras de contratação. A Justiça do Trabalho registra aumento nas ações trabalhistas. Metade das ações registradas em 2017 já foram protocoladas em 3 meses deste ano. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Uma frente fria atinge o estado desde a madrugada, provoca pancadas de chuva na região oeste, onde também estão previstas descargas elétricas e rajadas de vento forte. Nas demais regiões, o dia amanheceu nublado, mas o sol aparece entre nuvens. Chuvas podem ser registradas à tarde. Na capital, máxima de 24, em Paranaguá, 30 graus. Ponta Grossa e Guarapuava, 24 graus. Em Campo Mourão, 25, Maringá, 26, Londrina, 28 e em Foz do Iguaçu, 25 graus hoje. O Ministério Público de Contas suspeita de irregularidades na contratação de médicos em Guarapuava.
Suspeitas de irregularidades na área da saúde em Guarapuava. O Ministério Público de Contas do Paraná encaminhou ao Ministério Público em Guarapuava um dossiê com dados que apontam supostas irregularidades nos gastos e contratações de médicos plantonistas pelo município. Segundo o dossiê, foram encontradas inconsistências quanto ao cumprimento das horas de plantão e em relação aos salários pagos aos profissionais, considerados altos, até R$ 45 mil por mês, com adicionais e gratificações. O Ministério Público de Contas protocolou uma representação no Tribunal de Contas do Paraná e também um ofício ao Ministério Público. Patrícia Tomás, para o Paraná de Hoje.
Após instalar um sistema antifraudes na concessão do seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho constatou mais de 500 casos suspeitos no Paraná.
3,5 milhões de reais foram bloqueados no Paraná pelo Ministério do Trabalho por fraudes no seguro-desemprego. Em pouco mais de um ano, o sistema antifraude do órgão detectou 586 casos no estado, em que o benefício era pago irregularmente. Castro, nos Campos Gerais, é a cidade com mais problemas. Por lá, foram 245 ocorrências que, juntas, somam mais de R$ 1 milhão. Depois de Castro, aparecem na lista de localidades com fraudes registradas no município de Mariluz, no noroeste do estado, com 101 irregularidades e bloqueio de quase R$ 500 mil. Foz do Iguaçu, no oeste, com 400 ocorrências e bloqueio de cerca de R$ 415 mil. E Curitiba, com 20 casos e pouco mais de R$ 130 mil bloqueados. Todas as fraudes encontradas no Paraná foram na modalidade emprego formal, mas ninguém foi preso. De acordo com o Ministério do Trabalho, desde que começou a operar, o sistema de detecção e prevenção à fraude no seguro-desemprego já proporcionou uma economia de quase R$ 1 bilhão aos cofres públicos entre recursos bloqueados e previstos. Jennifer Santos para a Rede AERP de Notícias.
A Justiça do Trabalho registrou em 3 meses deste ano mais da metade das ações que registrou em todo o ano de 2017.
Nos 3 primeiros meses deste ano, o Tribunal Superior do Trabalho registrou mais de 355 mil ações trabalhistas protocoladas nas varas de todo o país. Isso corresponde a 55% do total de ações iniciadas no mesmo período de 2017 e 2016. O professor de Direito Flávio Monteiro, do IBMEC, comenta que a redução é um efeito da mudança nas regras de acesso à justiça.
Até a chegada da reforma trabalhista, a pessoa que fosse beneficiária da justiça gratuita, ela não tinha riscos. E agora, né, mesmo o trabalhador que tem o benefício da justiça gratuita, ele vai ser condenado a pagar custas processuais pelo não comparecimento na primeira audiência ou honorários advocatícios sucumbenciais ou honorários periciais.
Este trecho da reforma esteve em análise no Supremo Tribunal Federal nesta semana e o julgamento foi interrompido por pedido de vista. Durante as discussões da reforma no Congresso, um dos temas era o excesso de proteção aos empregados, o que reduziria a segurança jurídica para os empresários. Flávio Monteiro comenta que os conflitos de trabalho não podem ser sufocados.
A gente não tem indícios de que as irregularidades trabalhistas no Brasil diminuíram, mas a gente tem indícios, né, de que as ações trabalhistas diminuíram mais de 50%. E acho que a gente precisava avaliar as duas coisas, né, diminuir as ações trabalhistas, mas proporcionalmente também diminuindo o número de irregularidades trabalhistas.
Já Carlos Ambiel, professor de Direito Processual do Trabalho, menciona que a reforma trouxe mais equilíbrio.
Dizer que ela acabou com garantias de proteção é um equívoco. A questão ainda existe, mas principalmente na questão do processo, ela de fato passou a trazer ao empregado que postula e que eventualmente mantenha êxito, um ônus que ele tem que pensar duas vezes antes de postular. Mas ainda existe nesse trabalho uma série de dispositivos que protegem, que não podem sequer ser negociados.
As mudanças na CLT começaram a valer em 11 de novembro de 2017. Naquele mês, o número de ações atingiu 289 mil, recorde para o ano. O documento divulgado pelo TST avalia que as pessoas, aparentemente, quiseram se antecipar à nova lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Falando sobre as ações trabalhistas, uma ação questiona as mudanças no Supremo Tribunal Federal e um pedido de vista de um dos ministros interrompeu o julgamento da ação, que foi iniciado nesta quinta-feira.
Um pedido de vista interrompeu nesta quinta-feira o julgamento da primeira ação que questiona no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da reforma trabalhista. O ministro Luiz Fux avaliou que a nova lei que entrou em vigor em novembro do ano passado é muito recente. Por isso, quer mais tempo para compreender melhor o que diz e como as novas regras devem ser aplicadas. Esse julgamento vai definir se o trabalhador que procura a justiça deve pagar os honorários de sucumbência quando não justificar a falta em audiências e também os honorários de peritos e advogados do empregador quando perder a causa. O relator Luiz Roberto Barroso julgou a cobrança necessária para evitar que pessoas de má fé procurem a justiça. O ministro argumentou que isso ajudaria a diminuir o volume de processos e daria mais rapidez aos julgamentos das demais ações.
Não há desproporcionalidade nesta previsão legal. Aqui, proporcionalidade utilizado em sentido técnico. Saber se a medida é adequada, saber se ela é excessiva e saber se o que se ganha com ela é mais vantajoso do que aquilo que se perde.
Barroso sugeriu dois critérios para considerar constitucional o pagamento de honorários.
Primeiro, o valor destinado ao pagamento de honorários de advogado e periciais não pode exceder 30% do valor líquido dos créditos recebidos. Segundo critério, somente será possível utilizar para tal fim os créditos que excedam o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social, que atualmente é de R$ 5.645,89.
Já o ministro Edson Fachin discordou do relator e avaliou que a cobrança é inconstitucional, porque impede o acesso gratuito à justiça.
As limitações impostas pela Lei 13.467 afrontam a Constituição da República de 1978, pois esvaziam previsões constitucionais expressas, especialmente direitos essenciais dos trabalhadores no âmbito das garantias institucionais para que lhes seja franqueado o acesso da justiça, propulsor da busca de seus direitos fundamentais sociais, especialmente trabalhistas.
Também nessa quinta-feira, os ministros decidiram, por 9-1, manter na primeira instância os casos de improbidade administrativa que envolvem autoridades federais com foro no Supremo Tribunal Federal. A análise foi feita a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Vamos ao intervalo aqui no Paraná de hoje. No retorno, a gente vai falar sobre medidas anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Paraná de hoje volta já.